dos cinco cantos do mundo.
Ora, hoje é quinta-feira, conversamos com Ricardo Castanheira em direto de Bruxelas, conselheiro da representação portuguesa junto da União Europeia. Hoje, Ricardo, debaixo do mesmo céu, céu pouco nublado ou limpo, com 11 graus, salta mais um cá em Lisboa. Boa tarde.
Mas olha, mas há uma diferença imensa, Andréia. É que aqui às 4 e pouco da tarde já é noite.
Ah, pronto, pronto, pronto.
Nós em Portugal, enfim, em Lisboa, não temos esse mal que é a ausência de luz e, portanto, há uma diferença muito grande. Mas é verdade, as temperaturas estão praticamente semelhantes. Esta é uma semana, eu diria, um bocadinho atípica para aqui, porque não está estado a chover, e, portanto, isso faz toda a diferença. Uhum. Mas a temperatura vai cair a pico nos próximos dias. Mas
sim. Frio. Está no tempo dele também, não é? Por aqui é o contrário, claro. Tem estado a chover, só hoje é que aliviou aqui um bocadinho. Bom, Ricardo, vamos ao que interessa, o ponto da situação da Covid-19 na Bélgica. Como é que está tudo por aí?
Pois é, então, vamos lá. Andréia, já a Bélgica já chegou a 564 mil casos, portanto, uau, um número muito, muito alto. Uhum. Quando olhamos às mortes, aos óbitos, elevadíssimos, 16 mil mortes, portanto, digamos, números muito, muito elevados. Mas depois há aqui um dado muito importante e é este que é para ele que devemos olhar. Ontem houve apenas 1.900 casos identificados, 1.900, repito, ontem, e tem vindo sempre a descer. Se lhe der uma ideia, no dia 30 de outubro chegou aos 24 mil casos. Portanto, repare que basicamente estamos a falar num mês, uma redução de 24 mil para 2 mil.
Okay.
E a que é que isto se deve? Deve-se precisamente às decisões que foram tomadas, decisões absolutamente drásticas, pelo governo belga, de fechar praticamente tudo. Ou seja, nós há um mês que estamos sem cafés, sem restaurantes, e quando digo estamos, está tudo fechado. Portanto, não é trabalham amanhã e fecham à 1 da tarde, ou trabalham à tarde e fecham, enfim. E, portanto, essa decisão de ter fechado tudo, de ter imposto... portanto, inclusive à noite, os cidadãos não poderem um recolher obrigatório, não é? Não poderem circular a partir das 10 da noite até às 6 da manhã. Isto são decisões que foram muito, obviamente, como imagina, há imensa gente a criticar, sobretudo os agentes económicos, tal como acontece em Portugal, mas a verdade é que depois os números dão razão a estas decisões, não é? Porque quando passámos de 24 mil por dia, repare, para 1.200, estamos, enfim, temos que obviamente perceber que os números
falam por si, não é?
Os números falam por si. E, portanto, eu diria que a mensagem, no fundo, que se deve extrair para outros países, e no caso concreto para Portugal, por muito que nos doa, por muito que nos custe, é esta, é que realmente isto só lá vai com decisões muito, muito drásticas. Agora, chegados aqui, a verdade é que o governo belga, presumo que, enfim, entre hoje e amanhã, deverá tomar decisões de aligeiramento destas medidas a partir já da próxima semana. Portanto, com a abertura já de comércios, porque não era só cafés e restaurantes, eram todos os comércios não essenciais. Portanto, basicamente o que está aberto são as farmácias, os supermercados e pouco mais. Portanto, imagine, fecharam os ginásios, os desportos coletivos a partir dos 12 anos ficaram proibidos. Portanto, há aqui verdadeiramente limitações. A maior parte das pessoas está a fazer teletrabalho. Eu posso dizer, eu próprio, enfim, neste mês fui meia dúzia de vezes ao escritório, do resto tenho estado a trabalhar em casa. As crianças estiveram praticamente neste mês tiveram pelo menos 2-3 semanas em casa. E por isso, enfim, é tudo isto junto que depois conduz, obviamente, a uma redução dos números.
Claro.
O aligeiramento que se prevê é precisamente a abertura já de alguns comércios, a abertura, enfim, ao normal funcionamento das escolas. E está tudo com enorme expectativa em relação ao Natal. Ou seja, aquilo que agora está a passar como mensagem fundamental é precisamente, e a mensagem é esta, não estraguem em 3 dias aquilo que nos levou a construir em 30, não é?
Claro.
Portanto, isso depende claramente de todos nós, porque ninguém está a querer, como imagina, aqui como aí, condicionar uma data e festas tão importantes como são como o Natal e inclusive a própria passagem do ano.
Claro.
Mas este é o ponto de situação aqui, Andrei.
É um ponto de situação com boas notícias, apesar de tudo, um bocadinho diferente daquilo que se passa cá em Portugal. Vamos então a este curioso concurso, Ricardo, lançado pela Liga de Futebol Belga. Que concurso é este?
que é que aconteceu? O futebol profissional aqui continua, tal como em Portugal, sem espectadores, mas continua a ser, enfim, televisionado e, portanto, o campeonato nacional belga decorre normalmente, como profissional. Os amadores foram também suspensos. E agora a Liga de Futebol Profissional Belga lançou hoje, um concurso muito interessante, que é o seguinte, porque é sabido que a celebração dos golos no futebol é muito, aliás, como em todos os esportes coletivos, os atletas abraçam-se.
É muito efusiva, não é?
É um momento de grande alegria, não é?
Claro.
E, portanto, acontece que é exatamente o contrário daquilo que é pedido nos dias atuais a todos nós, é que não nos abracemos, não estejamos quatro ou cinco em cima uns dos outros e, portanto, a Liga Belga decidiu então lançar um concurso para, em cada jornada, ser, através das redes sociais, enfim, dos adeptos, no fundo fazerem vídeos ou fotografias em que mostrem, digamos que, as celebrações mais adequadas a evitar corona, não é? Portanto, o Covid, o vírus, a disseminação do vírus, no modelo em inglês a expressão é corona-proof. E, portanto, no fundo, é pôr à prova a criatividade dos adeptos, dos diferentes adeptos dos clubes belgas, no sentido de expressarem a sua alegria perante o golo, mas de uma forma que seja, digamos assim, respeitadora das regras e das exigências sociais que hoje nos são impostas. Portanto, vamos ver o que é que isto vai dar, a ideia é interessantíssima.
É mesmo.
Eu diria, é muito curiosa. E, portanto, depois, no início do, no final do ano, ou no final da época desportiva, irão eleger, digamos assim, a melhor vídeo,
a melhor celebração, não é?
A melhor celebração, como eles dizem, corona-proof. Portanto, é uma forma muito curiosa, não é?
É, e no mínimo original também.
E original, de realmente, enfim, chamar a atenção, porque o futebol continua a chamar a atenção de muita gente, não é?
Claro, claro que sim.
E, portanto, de repente os próprios jogadores... Ah, porque isto é aberto também aos jogadores, não é? Portanto,
incrível.
De repente começarmos a ver os jogadores, ao invés do que eles habitualmente fazem, celebrarem o golo de uma outra forma, talvez isto, com certeza, vai alertar e despertar as consciências dos adeptos para a circunstância, enfim, muito especial que ainda estamos a viver.
Claro que sim. É mais um passo também para sensibilizar toda a comunidade, através, obviamente, do Desporto Rei. Ricardo, para terminarmos aqui a nossa conversa, há mais um tema, parece quase o título de um filme, ou poderia ser o título de um filme, Salvamos o Natal, não é? Vamos salvar o Natal, com este estudo sobre os festejos de Natal e a Covid-19.
É verdade, enfim, foi apresentado hoje, creio, um estudo da Universidade de Lovaina, que é, enfim, aqui uma universidade muito famosa na Bélgica, muito conhecida, e é um estudo que foi feito junto, enfim, por especialistas de saúde pública, e foi feito junto de 6 mil pessoas, e em que chegaram a algumas conclusões que são as seguintes. Em regra, no Natal, nós não estamos sozinhos, ou não estamos em casal, ou, portanto, são festas familiares, e como tal, estamos 15, 20, há famílias em que chegam a estar 30 e 40 à mesa, né, ao mesmo tempo, naquela noite ou naquele dia, não é? E, portanto, a ideia é que, depois deste estudo, o que se provou é aquilo que é evidente, ou seja, que as pessoas estão disponíveis nesta fase, porque passaram a ganhar uma consciência dos riscos, e passaram a ter uma maturidade sobre o problema. E, portanto, nesta fase as pessoas estão todas. É muito interessante porque as pessoas estão conscientes da necessidade, deste ano, pelo menos, de reduzir consideravelmente o número de pessoas à mesa. E, portanto, a conclusão a que eles chegaram, depois desta amostra de 6 mil entrevistas, é que o número 4, portanto, o conjunto, digamos assim, estamos a falar de 4 pessoas, seria o número adequado para estar nas celebrações, não mais do que isso, e com, evidentemente respeitando entre os 4 as devidas distâncias, enfim, mas que esse também era o limite a que as pessoas estariam disponíveis a chegar, não é? Porque o limite, não é? E, portanto, enfim, é curioso que ninguém aceitaria ficar apenas nem sozinho, nem com uma outra pessoa só. A 3 também não, mas a 4 já será, digamos assim, o número de pessoas aceitável. Enfim, só para percebermos aqui duas conclusões. Nós estamos a ganhar consciência coletiva e individual dos problemas, mas por outro, também não estamos disponíveis para abdicar de tudo. E, portanto, isto é o meio caminho que eu acho que precisamos de fazer, não apenas aqui na Bélgica, como, enfim, um pouco por todo o mundo.
Naturalmente, é um meio caminho que temos então de encontrar. Será certamente, Ricardo, um Natal diferente, isso não há dúvidas.
Com certeza, infelizmente.
É mesmo. Ricardo, na próxima semana voltamos a marcar encontro com mais uma edição dos 5 Cantos do Mundo. Até lá, tudo a correr bem. Obrigada.
Obrigado, Evandro.